Muito boa tarde. Dou as boas-vindas aos representantes da Ordem dos Cidadãos, Dr. Isabel Potier, Dr. Rui Martins, vou já tomar nota. A senhora doutora é fundadora e diretora da Ordem dos Cidadãos e a iniciar esta primeira fase, agradecer a presença, o disponibilizar e se terem tido interesse em vir a este grupo de trabalho das audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social. A nossa audiência vai ser gravada porque, entretanto, iniciaram-se muitos outros trabalhos e é natural a presença de alguns senhores deputados não se verificar, porque se ausentaram para outras comissões. Isto depois, às vezes, aqui pode não parecer, mas os trabalhos vão-se coincidindo, sobrepondo, basta um ligeiro atraso para haver logo algumas perturbações. A audiência é gravada, como eu disse, é um enorme gosto para nós recebê-los e, nesse sentido, eu vou conceder a palavra para o Sr. Doutor poder usar e expor os pontos de vista que atrasam este grupo de trabalho, as senhoras e senhores deputados, e posteriormente colocarei à consideração para porem questões que acharem por convenientes, terão de novo a palavra para poder responder. Quero fazer a gentileza, Sra. Doutora Isabel Potier.
Eu quero agradecer também em nome da Ordem dos Cidadãos a oportunidade que nos deram de virmos aqui eventualmente fazer sugestões que nós achamos pertinentes sobre estas questões que são tão importantes para o desenvolvimento nacional e sobre os tais direitos humanos de que tanto se fala. Sabendo que estamos já dilatados no tempo que nos deram, queríamos fazer duas sugestões e duas quase denúncias, ou mesmo denúncias, sobre dois aspectos. Um, sendo isto, estando ligado ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, portanto, falando-se de trabalho, ao longo de sensivelmente 3 anos, a Ordem dos Cidadãos tentou contactar o IFP e só obteve resposta ao fim de 3 a 4 meses para marcarem uma audiência, ou seja, não é cumprido o Código de Procedimento Administrativo. Em segundo lugar, recebidos, nós tivemos, sendo que os nossos associados, muitos deles, são desempregados, e porque a Ordem dos Cidadãos quer legitimar a dignidade humana e a capacitação de todos os cidadãos para fazerem face a um resgate emocional à dignidade e ao emprego, e trabalhando estas questões do emprego, nós gostaríamos muito, enquanto Ordem dos Cidadãos, de podermos ser parceiros e termos assento no Conselho, não sei como é que designam, se é Conselho diretivo, se é como observadores, não sei como fazem em relação aos sindicatos, que eu sei que os sindicatos fazem parte de um conselho para sugerir e de alguma forma legitimar algumas medidas afetas aos trabalhadores. Ora, sendo aquilo um instituto para a formação e para a regeneração, digamos, de desempregados, nós, Ordem dos Cidadãos, tendo essa, agregando tantos desempregados e tendo nós também como objetivo fazer a capacitação para novas propostas de talentos que cada um possa ter, não se cingir apenas a uma formação que eventualmente tenha tido ou a uma coisa e diversificar as possibilidades de emprego, queríamos fazer parte desse, ter assento como os sindicatos nessas reuniões para acertar medidas, porque muitos de nós têm tido ações junto do IFP, e essas ações são, eu aqui não vou ter filtros de correção, nem de politicamente correto, são sessões que são aviltantes para qualquer ser humano e que são o pior retrato do país enquanto instituições públicas. Eu já passei por isso, várias pessoas que estão connosco já passaram por isso, desde terem formadores que não sabem o que dizem nem o que fazem, a quando as pessoas são chamadas para serem convocadas, invariavelmente tudo atrasa porque estão à espera dos atrasados, o que é um absurdo, porque se nós estamos a exigir que as pessoas tenham capacidade para responder a empregos, têm que ter pontualidade e têm que ter responsabilidade, portanto, isso não acontece nem uma, nem duas, nem três vezes. As formações que se dão são muitas vezes fraudulentas porque não correspondem, e eu isso tenho dados concretos, não correspondem àquilo que é dito. Um cozinheiro que dá aulas de manhã de cozinha, à noite dá de recursos humanos. Portanto, não faz muito sentido. E portanto, nós gostaríamos de higienizar também o funcionamento destas instituições, sendo nós parceiros, porque agregamos muitos desempregados e sabemos do que falamos. Normalmente as pessoas que estão no IFP nunca passaram por desempregos, não sabem do que falam, os sindicalistas também não, e nós sabemos. Portanto, podemos acrescentar valor e sim fazer funcionar efetivamente o IFP. Outra das alertas, denúncias que nós fazemos é em relação às universidades séniores, que servem, nós sabemos que o grande desemprego atinge as pessoas, não só os jovens, mas pessoas a partir de uma certa idade e com habilitações superiores, há sempre uma tendência para se criarem umas panaceias como estas universidades que são, presumo eu, financiadas pela Segurança Social, que são as universidades séniores ou pré-séniores, ou as academias, que estão debaixo da tutela da Segurança Social, e essas universidades não capacitam, e eu estou à vontade porque eu dou aulas em duas delas, não capacitam, nem as suas matérias capacitam os cidadãos para o século XXI e para as necessidades, não são inclusivas em relação aos séniores. E, além do mais, tem outro aspecto que eu acho que vai contra as normas dos direitos humanos. Os professores, mesmo que estejam há uns anos, não são remunerados. Ora, se dentro dos orçamentos das universidades essas despesas são contabilizadas, como é que os professores, ainda que simbolicamente, não são remunerados? Os direitos humanos dizem que toda a gente deve ser remunerada pelo seu trabalho. Há aqui uma falha grave e com o beneplácito da Segurança Social, porque não fiscaliza. Eu já tentei, enquanto representante da Ordem dos Cidadãos, já há vários anos que peço audiências ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado, que não terão achado importante escutar-nos, porque nós somos um grupo de cidadãos, os cidadãos ainda não são muito bem valorizados na nossa sociedade, infelizmente, ainda não chegamos às questões, aos países nórdicos, mas que nem sequer respondem, o que é grave porque voltam a não cumprir o Código de Procedimento Administrativo e, portanto, há um divórcio total. A nossa associação, eu devo dizer, faço aqui um parênteses, nós trabalhamos pro bono, portanto, não somos associações tipo as raríssimas ou as outras IPSS que recebem financiamentos. Nós nunca recebemos financiamento de ninguém. Trabalhamos pro bono até agora e somos nós sócios que vamos financiando as nossas ações. Damos formações, fazemos uma data de sessões, de ações, e somos nós que nos financiamos. Ou seja, mais devíamos ser valorizados e mais devíamos ser respeitados e que se cumprisse a lei, não é? E que se cumprisse a lei, que é o mínimo. Portanto, nós vimos, não sei se já me estou a exceder no tempo, mas são alertas importantes que nós achamos que é fundamental levarem em consideração e que esperamos que pelo menos respeitem a Ordem dos Cidadãos, que nunca pediu dinheiro nenhum ao Estado, nem a privados até agora, e temos feito muito mais e de forma muito mais transparente e democrática do que estas instituições que nós vemos todos os dias a serem denunciadas por má gestão e por ações fraudulentas.
Muito obrigada pelo seu testemunho. Permita-me que antes de passar a palavra, que agradeço e dizer que a atividade de cidadania é sempre altamente muito relevante e que neste grupo de trabalho e nesta Comissão de Trabalho e Segurança Social valorizamos muito. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado presente, eu gostava só de dizer que, salvo melhor opinião e caso que possa existir, admito, na vida tudo é possível, as universidades séniores não são financiadas pela Segurança Social, não são financiadas que não seja pelas autarquias, é a única entidade que financia as universidades séniores. Portanto, não tem qualquer financiamento, de uma forma geral, todas as que eu conheço, por isso admito que pode haver exceções, e se existem exceções é bom que qualquer ato de incorreção ou de algo que não esteja claro seja denunciado para que algo... estragado, algo menos bom, não venha tomar-se uma parte pelo todo, porque o todo é bom. E eu deixo aqui, relativamente à situação que citou das raríssimas, dizer que pela minha parte tenho maior apreço pelo trabalho desenvolvido pelas instituições de solidariedade social, sejam elas misericórdias, mutualistas ou outras entidades, seja porque desenvolvem um trabalho de grande mérito e por uma situação que não está bem, que não está correta, não se pode dizer que todo o resto está mal. O que está mal temos é que denunciar e por isso a sua presença aqui e essa denúncia é muito importante. Tudo o que puder fazer chegar relativamente ao IFP que não está correto, eu agradecia. Bom, pedir desculpas ao Sr. Deputado Álvaro Batista, do Grupo Parlamentar do PSD, que está presente, e faço também referência que o Bloco de Esquerda se faz representar pelo Sr. Deputado. Assessora doutora Joana Neto, está também a doutora Carla Lucas, assessora do Grupo Parlamentar do PSD, mas que só pode usar da palavra o Sr. Deputado Álvaro Batista, que era ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queria agradecer a presença dos senhores, da doutora Isabel Potier e do doutor Rui Martins, e também agradecer-vos pela ação cívica que os senhores têm vindo a desempenhar, que eu acho que é algo que tem que ser agradecido, tem que ser salientado, tem que ser destacado. Principalmente quando se fala tanto da dissociação entre os cidadãos e a política, eu acho que não há nada melhor que o exemplo que os senhores aqui, que os senhores dão todos os dias na vossa atividade e que estão hoje a dar aqui, vindo ao Parlamento e dizerem nós existimos, nós somos sociedade civil, nós trabalhamos pro bono, que é algo que também hoje em dia há muita gente que se esquece de valorizar e eu acho que é algo que tem que ser destacado, que tem que ser salientado, tem que ser louvado de forma pública. E fazer-vos algumas questões muito breves. Antes de mais, também queria pedir-vos desculpa de não ter conseguido estar presente logo no início da audiência, mas a maior parte das pessoas não sabe, mas nós, deputados, temos várias reuniões ao mesmo tempo. E eu, neste momento, tenho uma reunião a decorrer lá embaixo, da Comissão de Agricultura e Mar, e tive que lá ir dar uma satisfação ao meu coordenador para lhe dizer onde estava, porque a gente, portanto, trabalhamos de forma organizada e tratar de algumas questões, e foi por isso que eu cheguei ligeiramente atrasado. Mas algumas questões muito breves. A primeira é esta, e o essencial é esta. O IFP já vos deu alguma justificação para não aceitar a vossa colaboração desinteressada e gratuita ou não? Porque para mim é estranho que uma entidade pública a quem se oferece trabalho gratuito e colaboração gratuita não diga logo que sim e não tenta enquadrar, digamos, essa prestação de trabalho. Porque, portanto, a cidadania exerce-se através dessas atitudes, dessa vossa disponibilidade, e eu custa muito aceitar que uma entidade a quem é oferecido colaboração gratuita e voluntária, a quem a sociedade civil oferece o seu trabalho, que não diga que sim. Percebo que há questões a tratar, portanto, designadamente seguros, há logísticas a tratar, mas não consigo entender porque é que não se trata disso, não se faz aquilo que tem que ser feito, precisamente para permitir que a sociedade civil, que os movimentos da sociedade civil possam colaborar de forma gratuita e desinteressada, como é o vosso caso, naquilo que é a atividade normal dos serviços, e bem sabendo nós que devido, isto é discurso político, mas os senhores farão a leitura que entenderem, mas devido a nunca ter sido feita nos últimos anos a reforma do Estado, no sentido de serem eliminados trabalhos redundantes, no sentido de ser aproveitado aquilo que é bom e deixar de se exigir aquilo que não serve para nada, aquilo que não serve aos cidadãos, aquilo que não serve à sociedade, mas devido a isso há, neste momento, alguns serviços que se queixam de falta de meios e a vossa colaboração desinteressada e voluntária podia resolver. E, portanto, as minhas questões são estas. Quais foram, em concreto, os contactos que vocês tiveram com o IFP e tiveram ou não tiveram alguma resposta? E, em caso afirmativo, quais são as respostas que vos deram? E é só. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra, então, à Sra. Doutora, no sentido de expor as questões, responder e aduzir mais alguma informação que achar por conveniente. Quero ter a gentileza.
Nós, na verdade, já contactámos o IFP há seguramente 3 anos. Aliás, uma das nossas funções é tentar capacitar todos os cidadãos para terem mais ferramentas, para serem mais capazes de fazer as análises, quer da política, quer de tudo, quer dos saberes, e saber ser argutos a pensar as coisas e não ter preconceitos em relação às coisas. Portanto, nós fazemos isso nas escolas, fazemos isso nas tertúlias que fazemos, nas conferências, ainda agora fizemos uma tertúlia ligada ao aspecto científico e à espiritualidade e aos valores universais, mas fazendo isso nós não cobramos nada, como já disse, disse que era desinteressada. Não, nós temos o máximo interesse nisto, que é capacitar as pessoas e torná-las mais capazes de se defenderem. O IFP, creio que pensa sempre que quem vem de fora, como a maioria das instituições, como às vezes até aqui, a maioria das instituições que nos responde sempre, quando responde, eu referi de início que já por várias vezes escrevi para a Segurança Social para falar sobre várias questões, nomeadamente esta do IFP, nomeadamente esta do chapéu das universidades séniores, é o chapéu da Segurança Social, e as matérias das universidades séniores, e isto reportando à intervenção anterior, o chapéu das matérias, a astrologia não nos dá ferramentas para sermos incluídos no século XXI, ou uma disciplina de lifestyle, e é a Segurança Social que tem o chapéu das universidades e dos saberes séniores, mesmo que não faça diretamente o financiamento e que ele venha através das juntas. Mas, respondendo ao Sr. Deputado, o IFP, desde há 3 anos que nós contactávamos o IFP, também para os convidar a dizerem quais eram as políticas de emprego, porque a nossa preocupação é o desemprego. Nós sabemos que estamos a caminhar, ao contrário do que se diz, para passos largos de desemprego, porque o mundo está a mudar e as coisas não são da mesma maneira. Vem aí a robotização, as formas de desenvolver estes aspectos do trabalho estão a mudar bastante e, portanto, seria saber políticas de emprego ou políticas para desempregados. O que é que há a fazer? E nós várias vezes mostramos interesse em ir responder, em participar, sugerir, debater estes assuntos, e nunca ninguém nos respondeu desde há 3 anos que os contactámos. Como eu disse no início, há 3 meses finalmente, porque houve uma pessoa única que eu achei extraordinária, que é o Dr. João Lourenço, que fica em ata, que foi excepcional, foi a única pessoa que respondeu e que responde sempre a horas, e a quem eu já dei os parabéns, porque é um elemento ímpar naquele IFP, porque os outros não respondiam, não nada, não cumpriam a lei, que é a tal obrigação, respondeu mostrando alguma abertura para podermos começar a dialogar. Contudo, tínhamos estabelecido, por exemplo, em novembro ou em outubro, umas reuniões, e como sempre, no Estado, e eu continuo a insistir, no Estado os prazos nunca são cumpridos. Portanto, já estamos quase no Natal e a culpa não é dele, a culpa não é dele. Mas os prazos nunca são cumpridos, as metas nunca são atingidas, porque nada se cumpre. E estamos à espera, então, de poder formalizar esta nossa parceria, mas não no tal conselho que nós gostaríamos, exatamente, gostaríamos de participar, porque nós temos, de facto, o know-how do que é estar desempregado, do que é redundante nas políticas ineficazes do emprego e de formações, que são chocantes às vezes, são ofensivas e que em nada defendem a dignidade humana, e que nós sabemos que os desempregados não devem ser considerados uns párias da sociedade, e são muitas vezes. E, portanto, gostaríamos de ter o tal assento para os sindicatos. É um conselho, eu não sei se é o conselho de administração. Sim,
é onde está o GT, a CGTP, as entidades empresariais.
Exatamente.
Sim, é o conselho de administração.
Exatamente. E nós pensamos que seria uma boa abertura, uma boa inovação, dar voz mesmo aos desempregados e não àqueles que acham que representam os desempregados, mas que não sabem o que isso é. Nós não podemos defender certas políticas de invisuais se não passarmos por essa experiência e tantas outras, não é? Há coisas que só quem sente sabe. E a Ordem dos Cidadãos tem feito parcerias com outras entidades pro bono, por exemplo, a capacitar pessoas para fazerem formações, para terem outras motivações para procurarem emprego. E temos saído bem. Com o JEP, que faz parceria com o IFP, e temos-nos saído bem. Portanto, muitas das coisas que não se conseguem não é porque não haja gente a fazer, e, como digo, muitas vezes pro bono. É porque há um entrave, porque se calhar nós iríamos levantar véus de determinadas coisas que não estarão a correr bem. Não é? De quem serão, pergunto eu, que não sei, as empresas que dão formação no IFP? Quem é que dá essas formações? Quem é que faz a análise desses formadores que são, e muito bem remunerados, porque as pessoas devem ser pagas pelo seu trabalho, mas quem é que põe de manhã um cozinheiro ou um a dar aulas de cozinha e à noite num curso para gente com licenciatura em...
Pedi-lhe que nos fizesse depois chegar a essas situações, se tiver possibilidades, agradecemos-lhe muito. Ah, foi este. Caiu.
Não. Foram todos. Faça chegar este. Não.
Muito obrigada. Porque há muita gente... Não, eu estou a brincar. Com certeza. Não, porque muitas vezes... Exatamente. Só que muitas vezes... Com certeza. Muitas vezes as pessoas têm receio, porque nós ainda estamos numa época em que as pessoas têm receio de se manifestar e dizer coisas. Por isso é que foi criada a Ordem dos Cidadãos, para poder aglomerar um certo número de pessoas que tinham esse receio e que nós somos voz dessas pessoas, porque ou são perseguidas nos centros de emprego, ou porque as coisas não funcionam, ou estão... Eu lembro-me de quando a ordem foi criada e deu-me apresentar nos centros de emprego e eles dizerem, a senhora já foi, como é que eles diziam? Marcada. Já está marcada, porque vem aqui imensas vezes. Dito pelos próprios funcionários. Eu dizia, é um gosto vê-los sempre. Mas isto é um facto. E nós temos que levantar o véu destas questões. Quem é que fornece as formações? Porquê é que só dão formações em determinadas áreas aos próprios funcionários do Estado e não dão a desempregados que poderiam ter essas aptidões para saírem deste limbo do desemprego ou de um emprego precário e por aí fora? Há muitas questões que têm que ser denunciadas e trabalhadas, mas sem qualquer intenção negativa, mas que seria interessante o IFP escutar a tal sociedade civil que o Sr. Deputado há pouco falou e que é importantíssima. Porque neste caso é séria e faz isto sem remuneração de ninguém. Não temos ordenados, não compramos joias, não nada.
Há muitas instituições assim, felizmente. Agradeço. E os maus casos é para tomar as devidas providências para que sejam rapidamente resolvidos e que o bem comum seja a causa de todos nós. Não sei se deseja ainda usar a palavra. Só para darmos por concluído, fazia a gentileza, temos outras reuniões a decorrer, isto é sempre um drama, mas temos todo o gosto em ouvir, todo o gosto.
Não, só sobre a questão das universidades séniores. Pronto, o facto de lecionarem disciplinas como a astrologia, que não está conforme ao nosso quadro científico contemporâneo, é chocante, mas pronto, é uma autarquia local. Pronto, é um governo próprio, não podemos interferir nele, não podemos dizer que cursos absurdos podem ser lecionados ou não. É uma pena, mas é assim. Contudo, todas as autarquias que têm incluída nos seus orçamentos universidades séniores metem isto nos orçamentos. Eu conheço algumas em Lisboa, autarquias de Lisboa, juntos de freguesia, têm no orçamento uma rubrica de 10 mil euros custo universidade sénior, para pagar, supostamente, ordenados a professores. É mentira. Nunca nenhuma autarquia de Lisboa ou de outro local do país pagou um ordenado a um professor de universidade sénior. Porque isto é uma fraude maciça, feita desde Braga até Portimão. E é uma fraude feita por uma instituição do Estado, uma autarquia local. E digo que é fraude porquê? Porque é orçamentado, mas nunca é executado. Portanto, assumidamente, sabe-se sempre que há uma verba que nunca será gasta, que é o pagamento da hora de vida, direitos humanos, aí está, ao professor que dá aulas. Para mim, isso é uma questão que é fundamental, que é não há transparência. Se é uma verba que é orçamentada e que nunca é executada, e que se sabe que nunca será executada, e é assim há 10 anos, alguma coisa está muito mal. Depois, isto significa o quê? Significa que falamos aqui de um lucro para as autarquias. Porque, embora os professores não recebam um tostão, os alunos pagam. Pagam à volta de 100 euros por ano para estar naquelas aulas. Dir-me-ão, não é muito. Mas quando falamos, por exemplo, Lisboa deve estar neste momento cerca de 800 pessoas a receberem aulas em universidades séniores. Se cada uma delas pagar 100 euros por ano e pagar à volta deste valor, ao fim de um ano, só em Lisboa, falamos de um valor interessante. E as juntas de freguesia cedem as salas, porque não pagam pelas salas. Pagarão o quê? Eventualmente a luz? Talvez algumas canetas? E todas fazem isto. Algumas obrigam as pessoas a trazer as canetas. Nem catarnos dão. É lucro puro a partir de uma fraude assumida, reiterada, que é a orçamentação falsa. E, obviamente, a pergunta clássica que eu coloco sempre nos orçamentos das juntas e das câmaras deste país. O orçamento é publicado, mas a execução do orçamento nunca é nítida para nós cidadãos sabermos o que é que foi de facto executado do orçamento. Neste caso, eu vejo da Junta de Freguesia, onde eu vivo, 10 mil euros de orçamento para custos de orçamento sénior. Mas daqueles 10 mil euros, quanto é que são gastos? Aposto de zero, porque ninguém recebe um tostão. Pronto. E basicamente essa é a questão que eu queria levantar. Obrigado.
Penso que tomámos devida nota, ficou tudo muito bem registado das questões que aqui trouxeram, que são questões que têm que ser ponderadas e pensadas. Foi um gosto. Esta casa fica sempre ao dispor para, quando a Ordem dos Cidadãos considerar relevante trazer alguma matéria até nós, será sempre com muito gosto que aqui os receberemos. Creiam-nos ao dispor, agradeço a vossa disponibilidade, o vosso empenho, o vosso trabalho cívico e desejo as maiores felicidades nesta época também festiva, um Feliz Natal e um ótimo ano. Muitas felicidades e muito obrigada, Sr. Deputado e às senhoras.
Muito obrigada. Dou
por encerrada esta sessão. Obrigada.
Muito obrigada.
Não, nós não trouxemos nada. É normal. Pode ter sido alguém que deixou.